O Máquinas na Pan abre o mês de fevereiro com carros dos sonhos, carros de série de TV, de desenhos animados e também com as principais relíquias da indústria automotiva. Nós vamos levar você para uma viagem no túnel do tempo do Dream Car Museum, com um mergulho na série de TV dos anos 60 e 70, a bordo do emblemático Batmóvel e também do futurístico bólido Mach 5 de Speed Racer, além de Cadillacs, Muscle Cars, joias raras e quatro rodas e carismáticos mini carros. Na próxima sexta-feira, carnaval. E junto com ele, desfile na avenida, camarotes badalados, mas também carros na estrada e test drive aqui no Máquinas na Pan. João Anacleto, do canal A Roda, testa o Mercedes Classe A 200 2024. Alexandre Baldi, conselheiro da BYD, vai ligar você na tomada. E Marcelo Matos vai trazer também os números da Fenabrave e da Anfávia de 2023 com otimismo para 2024. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
Máquinas na Pan.
Um dia no museu. Isso mesmo, num museu para os apaixonados por automóveis, séries de TV, desenhos animados e joias e quatro rodas.
O Dream Car Museum conta com um dos maiores acervos do Brasil no segmento de veículos antigos. Lá estão expostos 85 automóveis, 20 motos, 40 bicicletas, pertencentes a colecionadores de São Paulo, num pavilhão de 2 mil metros quadrados. Destaque também para os modelos fabricados no pré-guerra, como o Cadillac 1906, o Fiat 1911, o Nash e o Dodge Brothers 1929 e, claro, o que chama mais atenção, o Batmóvel da dupla dinâmica.
Atrás da máscara do Batman, o milionário Bruce Wayne e também o menino prodígio Robin protagonizaram uma das séries de maior sucesso dos anos 60 na TV americana e, ao seu lado também, um grande elenco com o Coringa, o Charada, Mulher-Gato e o Pinguim. Por trás da máscara, o milionário Bruce Wayne. Mas qual veículo se escondia atrás da carroceria do Batmóvel?
Encomendado a George Barris, famoso construtor de automóveis especiais, que inclusive assina alguns dos novos Batmóveis dos recentes longas das Celonas, o artista deu vida à sua arte utilizando a estrutura principal do Ford Lincoln Futura, um Dream Car que a montadora havia projetado na década de 1950. O prazo dado pela Fox a Barris para entregar o Batmóvel foi de 3 semanas. Barris gastou um dia inteiro redesenhando e pensando como melhorar os detalhes originais do carro do Homem-Morcego. Com a aprovação do projeto, o carro foi totalmente construído em 2 semanas. A frente e a traseira foram redesenhadas e as laterais foram modificadas para tentar eliminar as semelhanças com o Futura.
Na traseira, foram eliminadas as asas superiores do Futura e instalados 3 lançadores de bate-mísseis. Ainda aqui na parte traseira, foram colocados 2 paraquedas e a saída da turbina.
O icônico automóvel pesava 3 toneladas, o motor original Lincoln foi substituído por um Ford 427 cavalos V8 com 2 compressores Paxton e injeção de nitro com transmissão automática. O desenho animado é até hoje muito conhecido pela sua canção-tema e pela ótima trilha sonora que deixavam ainda mais emocionantes as corridas do piloto Speedy. Com acidentes espetaculares e golpes sujos dos participantes, as provas eram realizadas em locais totalmente inusitados, como selvas, desertos e até mesmo uma realizada dentro de um vulcão. O carro foi dado a Speed pelo seu irmão Rex, mas o que se esconde por trás dessa carenagem? O Mach 5 foi inspirado na Ferrari 250 Testarossa, com motor de 12 cilindros em V dianteiro, movido a gasolina e equipado com controle de tração, câmbio manual de 6 velocidades em H para atingir 350 km por hora. Para se proteger dos bandidos, uma capota à prova de balas e retrátil, capacidade anfíbia com um sistema que controla a câmera on-board do carro, acoplada a periscópio, e tanques de oxigênio instalados atrás do banco do piloto e do carona. E como estamos no museu, vamos agora para uma visita guiada com o curador do Dream Car Museum, Alex Lourenço. Tudo bem, Alex?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Eu já vou de cara pedir para você passar um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores a história desse Tatra. Eu nem me atrevo a falar o nome completo do carro, mas do Tatra que está bem atrás da gente aqui.
Esse daqui é um Tatra Plan T600. É uma história bem inusitada, história de guerra. Quem quiser, tem um livro, A Verdadeira História do Fusca, onde o governo alemão pagou uma indenização para eles, falando que o projeto era muito similar ao Fusca alemão.
E depois tem a história de próprio Ferdinand Porsche, né? Que criou também, com similaridades do próprio Porsche, o Fusca, que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e que é sucesso até hoje, né?
Exatamente.
Bom, segundo o Ricardo Caruso, Elvis não morreu. Mas mesmo que tenha morrido, essas aqui eram as máquinas que tinha a preferência do rei do rock, os Cadillacs, não é isso, Alex?
Exato, é a marca favorita do rei do rock.
Esse aqui, qual que é esse primeiro?
Essa daqui é uma 1956, com um detalhe bem interessante, que ali na lanterna traseira é a tampa do combustível. E aqui uma 1959, a famosa rabo de peixe.
E tem várias histórias do Elvis, que ele já chegou a ter mais de 400 Cadillacs, 1000 carros no total, e ele presenteava os amigos com um Cadillac. A mãe teve aquele pink Cadillac de 1959, tem histórias até da enfermeira ter ganhado 3 Cadillacs do Elvis, ou seja, era um cara muito generoso, e também tem a história da máfia de Memphis, que estava sempre em volta do Elvis, e todos também com Cadillacs. É isso, né?
Exato, queria ser amigo dele.
Alex, eu queria colocar agora uma grande angular em cima do Dream Car Museum. Qual o tamanho desse acervo? Quantos carros vocês têm aqui?
Olha, no total nós temos 140 veículos, entre carros, motos, bicicletas, ônibus, caminhões. É um acervo bem bacana.
Não, e bem legal e bem eclético também, né? Você vê desde muscle car, super esportivo, carros de época. E qual o carro mais antigo daqui?
Vamos até lá?
Vamos lá.
Alex, eu mostrei para você duas Cadillacs, uma 56 e uma 59, e aqui nós temos o carro mais antigo do nosso acervo, uma Cadillac 1906.
Olha só, 50 anos separam esses dois carros. Que detalhes interessantes a gente tem aqui?
Bastante. Primeiro, as lamparinas. Nós não temos lâmpadas, são pavis, que você coloca o querosene para fazer a iluminação, rodas de madeira, nós temos toda a carroceria de madeira, além dos acessórios, que ela já vendia como opcionais, que é o teto e também um acessório muito engraçado que é chamado fraldão, que ele evitava, colocava embaixo do carro e evitava que respingasse óleo na garagem.
E da parte mecânica, muita diferença do câmbio?
Bastante. Primeiro que velocidade, o acelerador era no volante, a alavanca de câmbio bem do lado de fora da carroceria e também ali no pedal você só tinha o freio de estacionamento e a embreagem.
Bom, então com essa joia rara de quatro rodas, o carro mais antigo aqui do Dream Car Museu, a gente encerra a participação do Alex. No próximo programa tem mais, tem tanto carro legal que a gente vai dividir em duas partes. No próximo Máquinas na Pan, você vai ver um pouco mais. Por enquanto, Alex, super obrigado por essa aula e por esse tour guiado que você fez aqui no museu pra gente.
Imagina, é uma honra.
com muita irreverência e bom humor, o nosso craque João Anacleto do canal Roda vai mostrar agora o test drive de uma Mercedes, que não é essa aqui. Essa é 190 SL de 1958. Você vai conhecer a A200 2024.
Mercedes-Benz Classe A, na versão 200. Pois é, aquele que traz o motor 1.3 turbo, que você pode comprar em Oroch ou Duster. Só que agora, na linha 2023/2024, pois bem, pelo menos ainda temos hatches médios, né? Só tem ele, Audi A3 Sportback e BMW 118i com motor 1.5 de 140 cavalos. BMW com 140 cavalos não dá. Bom, aqui temos 163 e lá no Audi mais de 200. Para-choques também com um desenho aqui embaixo que imita a abertura que você vê nos AMG. E também esse contraste de cores com plástico sem pintura, o preto brilhante e o cinza, esse cinza característico da Mercedes junto, também dão um ar de esportividade. Aqui a grade perdeu aquele gradil de antes e ganhou várias pequenas estrelinhas. E aí você vai me perguntar, mas João, esse carro é feito no México, não é não? México, Canadá, Índia, China... Não, esse aqui é feito na Alemanha. Você pega isso por uma etiquetinha que tem ali do lado da porta, também pela altura que ele está do solo. E também por usar pneus de perfil 45 com rodas de aro 18 para o Brasil. Passou pela tropicalização na Brazilian Strasse. Nunca, se eles andassem com esse carro aqui, deixariam vir desse jeito. Pessoal do Sindicato da Manta Acústica, ainda amortecedorzinho no capô. Vamos aplaudir! Muito bem, Mercedes! Agora com o amortecedorzinho no capô, porque como é um motor feito junto com a Renault, pode ser que fique mais tempo de capô aberto. Brincadeiras à parte, temos aqui o 1.3 4 cilindros turbo de 163 cavalos, porque é apenas a gasolina. Não tem a potência dos Renault que aqui são flex. Falei que não tropicalizou nada, eu tô falando. Desde que eu peguei o carro, eu tô falando. É. E aí, segundo o meu equipamento V-Box, nos testes que eu faço com esses pezinhos 44, 45, sempre com tênis muito modernos, fez de 0 a 100 em 9,4 segundos. Isso é nada mais, nada menos do que 2 segundos mais lento do que um C4 Cactus THP. Oh, meu Deus, o que fizeram com a minha Mercedes? Aqui. Câmbio. Drive. Park. Neutro no meio e ré pra cima. Estamos aqui no, vou deixar no D. E aqui, seta e limpadores. Quantas vezes você acha que eu fui ligar o farol e liguei o limpador de para-brisa? O problema é aqui, ó. No meio da estrada tem uma lombada. Aí você tem que diminuir para 14, 13 km por hora. Aí você acelera de novo. E o empuxo nem é aquela coisa toda, né? Não ganha velocidade rápido. Ó, segurando a marcha, ó. Pô, né? O que tá acontecendo? Quem que fez isso aqui? Quem que fez isso aqui, velho? E o pior... Eu já andei por diversos carros aqui, você viu, e algumas pistas também, enfim. É inacreditável que diante de um Mercedes-Benz legítimo, carro que vem via Alemanha, a pátria dos melhores carros do planeta, ele consiga me divertir menos do que um Pulse Abarth, que um Polo GTS, e custa o valor mais do que dois desses carros. É inacreditável. O que está acontecendo? E é nítido, claro, notório, que este carro, essa estrutura, essa plataforma, aliás, não é M177, é W. Mercedes é W, 117, enfim. Essa geração, essa estrutura, é feita para coisas maiores, para coisas mais emocionantes, para desafios de dinâmica mais intensos. Não é para andar com 163 cavalos, com essa configuração para a Europa, com esse carro mais baixo. Cara, ele tinha tudo
para ser uma experiência deliciosa como é a de diversos Mercedes, de boa parte deles, tirando o EQA. Mas ele não é. Simplesmente ele não é.
Inacreditável.
É. Demora para atingir o 100 por hora. Cara, não é uma decepção. O Mercedes nunca será uma decepção. Quer dizer, continuar essa toada aqui, não sei. Mas é gostoso de andar, é gostoso de conviver, é gostoso de... Pra quem gosta de carro, né? Porque quem quer um carro assim, tá pensando no status, na praticidade, na versatilidade, vai pegar isso aqui, e se andar num BYD Song, vai ficar maluco. Vai falar, não, eu quero um chinês. Se andar num Sion, então, pelo amor de Deus. E sim, o BYD Sion é mais barato que esse carro.
Eu não posso me furtar de falar sempre aquela frase: um dia dirigindo um Mercedes é um dia mais legal do que os outros. Sim, ainda continua. Mas cada vez mais perto do fim. Ai, a Mercedes poderia trocar essas luzes por mais motor. Podia trocar também essas telas por mais motor. Podia também trocar... não tem mais nada o que tirar. O problema desse carro não é como ele se comporta na cidade, não é a falta de força um pouco na estrada, e também não é essa coisa da consumo, environment friendly, emissões, nada disso. A essência da Mercedes está aqui. Tudo que a Mercedes foi a vida inteira: conforto, status, equilíbrio e uma pitadinha de esportividade, está aqui. Até criar a AMG, a Mercedes nunca tinha nada muito esportivo, apesar de frequentar as pistas da Fórmula 1 desde lá, o primeiro GP, pois teve um hiato, depois voltou e está aí até hoje. Pois bem, o problema desse carro está no canto direito baixo da nota fiscal. Essa versão é única, não tem uma mais barata do que essa, e sai por R$ 335 mil. R$ 15 mil a menos do que o Classe C200, que eu acho que é muito mais carro do que ele, com seu motor também 1.5 turbo com sistema Mild Hybrid. Mas não é porque ele tem preço próximo de um Classe C, é porque esse preço é distante demais do A3 Sportback, que parte de, pasme senhores, 279.980. 2.0 turbo, 204 cavalos, mais de 32 kg de torque. E um 0 a 100, quase 2 segundos e meio mais rápido do que temos aqui. Não vou nem considerar o 118i, porque eu acho também que nessa categoria você tem que unir tudo a um pouco de pesão. Eu não gosto de falar essas palavras, porque eu sei que você pode estar na sua casa com seus filhos pequenos e vai ter que explicá-los. Tesão! Falta tesão aqui. E sem tesão é melhor nem viver.
Bom, então depois desse lado old school, com a Mercedes 190 SL de 1958, a gente vai agora fazer um mergulho no universo da eletrificação com o conselheiro da BYD, Alexandre Baldi, que vai te deixar ligado na tomada.
Ligados na tomada.
Rufo, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar no seu programa, falar sobre o que ocorre no mundo todo e, claro, aqui no Brasil, a eletrificação da frota. É uma mudança muito profunda. Nós observamos em dois dos maiores mercados mundiais, que é a China, é o maior mercado automotivo mundial, e os Estados Unidos, que é o segundo maior mercado, a primeira economia e a segunda economia do mundo. Veja que a China, quase metade da frota hoje que é comercializada diariamente, já são carros elétricos. Seja com jovens, seja com pessoas mais experientes, hoje o movimento para aquisição do carro elétrico, especialmente o hatch compacto, ele é muito forte. Nos Estados Unidos, então, que há uma política de estímulo para a eletrificação de frota muito evidente, dada que o governo ele estimula com incentivo a indústria, a distribuição e a aquisição através do consumidor, né, concedendo até $7.500. quase 30 mil reais para cada aquisição de um automóvel por um consumidor, para que ele possa fazer a opção pelo carro elétrico. E aqui no Brasil não é diferente, Rufo. Acreditamos muito que o Brasil e que o brasileiro, assim como já observamos no passado, a mudança da gasolina para o álcool. Lembra-se quando a dificuldade que observava-se em volumes de disponibilidade do álcool pelo setor de combustíveis, e não será diferente com a eletrificação de um modo muito mais simples e com uma mudança de cultura, onde as pessoas poderão sair de casa e esquecer os postos de combustíveis, mas é claro que os eletropostos e a oferta de uma infraestrutura adequada para que cada vez mais haja confiança por parte dos consumidores e daqueles que ainda são um pouco reticentes sobre o carro elétrico, e que é o qual a transição se deverá muito fortemente pelos carros híbridos. E é dessa forma que a BYD, Build Your Dreams, construa seus sonhos. Ela investe fortemente. No último trimestre de 2023, ultrapassamos a Tesla, que era até então a maior indústria automotiva de carros elétricos de todo o mundo, e hoje é a BYD, que investe fortemente com mais de 700 mil colaboradores, com mais de 90 mil engenheiros e pesquisadores para desenvolver produtos e automóveis, carros de passeio, carros para o transporte, seja caminhões, seja ônibus, cada vez mais adequados e convergentes com a opção do consumidor, para que gere segurança, para que gere autonomia e, sobretudo, para que gere um carro com conforto e cada vez mais com design adequado para uma performance ao gosto de todas as partes do mundo. Então é inevitável que o Brasil, não sendo uma ilha, ele partirá de modo muito efetivo para a eletrificação da sua frota. Haja vista até que o volume que foi comercializado em 2023 versus 2022, especialmente no último trimestre do ano passado. 2023 foi um ano que o crescimento foi muito forte e a BYD fez parte dele. Então nós acreditamos muito que 2024 será um ano que cada vez mais, a gente vem observando isso dia a dia, que as pessoas querem conhecer, que as pessoas querem entender, que as pessoas querem até ter como opção do carro híbrido e o carro elétrico. Sendo que em alguns estados brasileiros até o carro elétrico ele tem tido mais surpreendente as vendas do que em outros estados e até mesmo daquilo que nós poderíamos imaginar, dada a que o brasileiro tem o carro como uma paixão, mas ele já entende como consumo. Se nós compararmos o carro híbrido, o carro elétrico e o carro de combustão convencional, o carro a gasolina e o etanol, o carro elétrico ele é muito mais econômico do que os demais. É quase 6 vezes menos que pesará no bolso do brasileiro. Muito obrigado, Rufo, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram desse quadro e do seu programa.
No mês passado, tanto a Anfávia quanto a Fenabrave trouxeram, junto com os números de 2023, muito otimismo para 2024.
Olá, Alex Rufo, um excelente ano de 2024 para você e para todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. Falando em ano, fechamento do mercado brasileiro, as vendas totalizaram 2,3 milhões de veículos, carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Até uma certa surpresa essa elevação de 10%, mas nós temos que lembrar também que o governo ajudou lá no meio do ano, em julho, aquele programa que trouxe um subsídio aí em relação aos preços dos veículos, foram injetados 800 milhões de reais. Também lembrar que as locadoras hoje representaram nessas compras aí 30%, porque na realidade brasileira, Alex, nós sabemos que o ano 2023 foi marcado por juros muito altos em relação aí aos consumidores, a grande maioria dos brasileiros muito longe aí da possibilidade de encaixar uma prestação para comprar um carro zero. Então nós temos essa dificuldade muito grande ainda no país. No primeiro ano, sem problemas, tivemos pandemia, queda, no retorno, falta de componentes. E agora, um ano que nós não tivemos problemas aí em relação à produção, peças, equipamentos, aí o mercado se mostrou aí ainda bastante resiliente, porque nós não temos aí a possibilidade aí de financiamentos que são fundamentais para impulsionar esse mercado. A produção caiu 2%. Um detalhe importante, o número de veículos elétricos e híbridos, esse número cresceu 80%, 90 mil unidades vendidas. Isso gerou, inclusive, uma reação das montadoras instaladas no país, que foram até o governo, porque o imposto estava zerado para híbridos e elétricos, na tentativa de estimular as vendas, mas com o crescimento, a entrada dos modelos chineses. Então, agora, as montadoras foram então a Brasília e houve já retomada, portanto, essa retomada será até 35% em 2026, mas já agora 14% então na importação de híbridos e elétricos. Nós lembramos que vendas na casa de 2,6, 2,3, produção na casa de 2,6 milhões, muito abaixo ainda da real produção que o Brasil poderia ter, na casa de 5 milhões de veículos. O mercado latino-americano preocupa, a invasão chinesa é grande, era 4%, hoje já 23%, é o maior mercado de exportação do Brasil. A Argentina, muito debilitada com a economia, coloca até também taxas para a entrada de veículos produzidos no Brasil. Então, uma situação bastante complicada em relação às exportações. Mas fica agora a expectativa deste ano de um crescimento das vendas que pode chegar até 15%.
É isso aí. Ao lado de um Rolls-Royce, Muscle Cars e Mini Carros, o Máquinas na Pan desta semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.